Programa Esporte Fino no ar, Esporte Fino de número 44, hoje é quinta-feira, são 8 horas e 30 e alguns minutinhos. Boa noite, Leandro Amin.
Boa noite, Paulo Júnior.
Como vai?
Muito bem, e você?
Você é sempre frenético na picape, né?
É, às vezes dá uma zoeira aqui, um Skype tá num computador, tá no outro, o telefone tá no um, aí você pensa que tá num, tá no outro.
Que loucura, hein?
O fato é que essa canção eu fiz pra você e Holanda, não é isso?
Sensacional. Aqui, né? Salve Holanda, salve meus tios que me fizeram passar muita vergonha na infância pedindo Holanda, lá na Rota dos Restaurantes em São Bernardo. Já comeu um frango com polenta na Rota dos Restaurantes?
Eu... Você me dá tempo pra pensar.
Te dá um tempinho pra você pensar. Mariana Lajolo, boa noite.
Boa noite. Eu já comi um frango com polenta na Rota dos Restaurantes.
E como foi essa experiência gastronômica?
Melhor do que cantar Holanda no karaokê.
Com certeza, muito melhor. Nosso convidado de hoje é o Vitor Guedes, que assina a coluna Caneladas do Vitão, lá no Jornal Agora. Beleza?
Tranquilo, tudo tranquilo. Já cantei Holanda e não só comi frango com polenta em São Bernardo, me fiz faculdade em São Bernardo, como ainda fiz jantar dançantes. Sim, o Armagedon todo completo. Assim, pacote completo. Combo completo.
Na famosa Rota dos Restaurantes.
Demarque.
Que beleza. Que é uma farsa, né, essa alcunha de Rota dos Restaurantes. Que é uma rua, né? É uma rua, mas saudosa São Bernardo. Já saí de lá há algum tempo e parei de comer carne também, Leandro Amin.
Eu ainda não aceito isso.
E lá é meio vergonhoso você pedir só polenta lá no Demarque. Não tem essa, não tem vegetariano no frango com polenta. Rodrigo Borges nos escuta por Skype direto dos Estados Unidos. Boa noite.
Cheguei. E aí, tudo bem, Paulo?
Tudo bem. E o senhor?
Ah, tudo bem. Eu também já estive na Rota dos Restaurantes. Aliás, eu já morei em São Bernardo.
Oh, que beleza, hein?
Saudosa São Bernardo. Eu nunca cantei Holanda, mas lembrando que esta canção, ela não é mais que uma canção.
Morou em São Bernardo e não cantou Holanda. Com certeza não é um cidadão ilustre do ABC. Para participar do programa @blogesportefino, hoje a gente vai falar principalmente do início do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Brasileirão da Série A começa sábado com 3 jogos, Palmeiras e Atlético Mineiro, Chapecoense e Curitiba, Fluminense e Joinville. Mariana, Vitor, para começar o nosso papo, é até um pouco clichê falar de calendário, falar de promoção de campeonato, mas depois dos dois clássicos de ontem pela Libertadores, depois da história que o Corinthians está vivendo também nessas oitavas de final de Libertadores, não parece que a turma está muito animada para o Brasileirão no fim de semana, né?
É tipo o padrinho, depois da despedida do solteiro, tem que ir na cerimônia civil, né? O cara chega ali, festa, emoção, sabe onde vai acabar, aí chega lá aquela burocracia, né? Esse é o clima aí de... Os estaduais acabaram faz uma semana. Alguns times ainda estão comemorando o título, 5 times brasileiros, todos eles de grande torcida, na Libertadores ainda, nenhum classificado, nenhum totalmente fora, quer dizer, o clima é o pior possível, só que nós estamos desde 2003 aí com o Brasileirão de pontos corridos, não aprenderam, todo ano começa igual, começa sem uma festa, sem um pingo de pompa, cerimônia, no meio do nada, e vai continuar na Copa América, quer dizer, esse ano acho que vai ser um pouco pior do que o normal.
Não, eu concordo, acho que não dá para os times agora quererem começar o Brasileirão com tudo, porque é isso, tem uma galera que está de ressaca do campeonato estadual e tem os times que estão mais se importando mais com o campeonato, com a Libertadores, que é mais importante para vários times. Então, o Campeonato Brasileiro agora é como quase um estorvo ali no meio do calendário, né?
O clima que estava no Morumbi ontem, 66 mil pessoas, a gente vai ver no Brasileiro quando? Faltando 5 rodadas se o São Paulo estiver liderando.
Exatamente.
Pois é. E outra, né? A gente vem... De um trimestre aí, pelo menos um trimestre. Bom, trimestre. Fevereiro, março, abril. Assim, o campeonato estadual tá ruim. Tá ruim, não é de hoje, de fato. Os estaduais estão meio deprê. Esse ano foi especialmente baixo astral, né? Foi um...
Carioca, meio...
O campeonato carioca é um show de horror, um mergulho no passado, no que há de pior possível. O Campeonato Paulista de um nível técnico abismal entre os quatro maiores e o resto da competição. E os quatro maiores também não fizeram nada demais para estar tão acima dos outros assim. O Campeonato Catarinense sequer acabou dentro de campo. O Campeonato Mineiro com uma briga com federação, com clubes também, bastante chata, aborrecedora. O campeonato estadual conseguiu se superar no baixo astral mesmo, deixou nossa energia vital assim, pro futebol bastante lá embaixo. A gente não consegue transformar isso em euforia em tão pouco tempo para já começar o fim de semana que vem.
Apertar um botão no sábado e mergulhar na tabela do Brasileirão. Para colocar o Rodrigo na conversa, o programa Timoneiros, agora há pouco aqui na Central 3, recebeu o Ronaldo Ximenes, ex-diretor de futebol do Corinthians, e ele até ironizou, né? Quando lembraram que Corinthians e Cruzeiro jogarão com os times reservas no próximo domingo, ele falou, mas já reserva? Primeira rodada, já tá cansado do quê se é a primeira rodada do campeonato? E é isso, né, Rodrigo Borges? É o único campeonato do mundo que já começa poupando, já. É uma loucura.
Vocês têm toda a razão. Como é que você começa já um campeonato na sequência do outro? Eu fico imaginando, especialmente torcedores de Grêmio e Ponte Preta, domingão, 11 da manhã, há muita empolgação para ver esse jogo, né? Agora, tem essa questão do poupar, ela merece mesmo uma discussão, porque o Internacional ele já fez 29 ou 30 jogos esse ano. Nós estamos em maio ainda. Como é que esse time vai chegar no fim do ano, né? Então, realmente, é meio esquisito você começar o campeonato poupando, mas ao mesmo tempo você já tem time que em maio fez 30 jogos. Mas, Rodrigo, é coisa demais, né?
Rodrigo, não fez 30 jogos, porque o Corinthians e o Inter, principalmente os dois, jogou metade dos jogos com o Expressinho, com o time reserva. Então o Corinthians jogou 15 jogos, mais ou menos, o Inter menos ainda, o técnico Aguirre rodou completamente o elenco, inclusive jogou a primeira final do Gauchão com 3 ou 4 jogadores reservas, inclusive no Grenal. Então jogadores, na verdade, nós estamos em maio, mas pouquíssimos jogaram muitos jogos. Nós estamos vendo aí na Europa, que é o final da temporada europeia, o Messi jogou domingo, jogou terça, o Cristiano Ronaldo jogou domingo, jogou terça, não estou dizendo que tem que jogar toda hora. Mas nós estamos em maio, o Corinthians jogou metade do Campeonato Paulista com o time reserva e poupou o time na semifinal contra o maior rival. Eu acho que estão exagerando um pouco na frescura e na fruência, assim, entendeu? Nós, se tivesse em outubro, nego para estourar, nós estamos em maio. É muita frescura para pouco jogo, assim, na minha opinião.
O que é fruinice?
Fruência é uma frescura com upgrade, assim, né? Muito.
É mais ou menos frescura.
Frescura ao cubo.
Assim, ah, tá, importante. Só para deixar as coisas no seu lugar.
E para quem tá meio por fora, passar de novo a tabela, Palmeiras Atlético Mineiro, sábado às 18h30, na Arena do Palmeiras, Atlético Mineiro possivelmente sem o time principal, já que disputa uma vaga e tá em situação complicada, vai ao Beira-Rio precisando vencer o Internacional, já que empatou por 2x2 em casa. Tem Chapecoense e Coritiba na Arena Condá. E tem Fluminense e Joinville às 9 da noite no Maracanã. Domingo tem esse jogo Grêmio Ponte Preta, comentado pelo Rodrigo, às 11 da manhã, inaugurando aí o novo horário imposto pela CBF. Tem São Paulo e Flamengo às 4 da tarde no Morumbi. Dá para apostar que, obviamente, não vamos ter nada nem perto do que aconteceu ontem, como lembrou o Vitor, mais de 60 mil pessoas, o São Paulo entrando para valer na Libertadores depois de um início um pouco ruim. Cruzeiro e Corinthians, não bastasse não estarem de olho no Brasileirão ainda, jogarão no Pantanal, para delírio dos telespectadores que vão aguentar esse jogo às 4 da tarde. Clube Atlético Paranaense Internacional, Inter provavelmente também seguindo esse rodízio do Aguirre. Tem Sport e Figueirense, tem Vasco e Goiás, e tem Avaí e Santos fechando a rodada às 18h30. Acho que essa coisa do jogo às 11 vale a gente falar um pouquinho o que parece para vocês sobre todos os aspectos. Físico do jogador, televisivo, da rotina do torcedor. Agrada à primeira vista um novo horário?
Olha, do ponto de vista do torcedor, eu achei que pode ser um horário interessante. Eu acho que fica mais fácil de chegar, principalmente se você levar a criança no estádio. Acho que é um horário em que é cedo, as pessoas ainda não estão. Quem está, né? Não sei, me parece legal para atrair um outro tipo de público para os jogos. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive com os jogos que foram remarcados para esse horário nos domingos por causa das manifestações na Paulista. Acho que foram dois jogos, se
duas
não me
vezes.
Engano.
Dois jogos do Palmeiras. Né?
Eu achei, eu conheço gente que foi e que gostou do horário. Depois você sai, você vai tomar uma cerveja, almoçar e tal. Agora, esportivamente, para o atleta, eu acho uma grande sacanagem você ficar trocando o horário do cara desse jeito. Assim. Acho que tem que... Tem que ter um padrão para o cara poder se acostumar melhor, né? O cara tem que acordar no domingo e comer macarrão no café da manhã, porque é o que vai, que ele vai jogar logo em seguida. Então, acho que é meio...
Não só isso, né, Mari? A partir de outubro, por exemplo, meio-dia em algumas regiões, meio-dia no Nordeste, meio-dia em várias regiões do Brasil, é um calor insuportável.
Eu estive recentemente num hotel... Do time de basquete do Palmeiras, às 8 da manhã, e eles jogariam às 11, um jogo de basquete. E conversei com eles no meio do café da manhã lá, e um deles falou pra mim: cara, eu não sei o que eu como. Se eu comer muito, como é que eu faço? Qual é o tempo da digestão? Não estou acostumado com esse jogo. É um desafio extra para os clubes de ponta aí, de primeira divisão. Tem o seu nutricionista, sua equipe fisiológica, que vai quebrar um pouquinho a cabeça. Enfim, cada um que aprende da sua forma. O que eu acho que a gente tem que prestar atenção também, esse é um horário que já tem, eu não sei se é exatamente às 11 ou são às 12, talvez seja até às 13 horas, mas na Espanha, por exemplo, existe um horário de domingo, um jogo isolado, cedinho. Na Inglaterra também tem.
Na Inglaterra também tem.
Só que na Inglaterra ainda existe uma democracia no horário dos times. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid nunca jogaram nesse horário. Porque existe um interesse de um horário melhor, um horário mais habituê para os times que a televisão tem mais audiência quando transmite. Saiu já a tabela dos 9, 10 primeiras rodadas, acho que das 10 primeiras rodadas, os jogos que serão às 11 da manhã. De fato, não tem nenhum jogo do Corinthians e nenhum jogo do Flamengo, os dois times que geram maior audiência para a TV, que comanda a grade do futebol brasileiro. E tem uma vez o Palmeiras e uma vez o Santos. O Palmeiras, porque... né, foi o time que acabou dando...
Mostrou que o negócio rola, né?
Dando essa ideia. E o Santos, que é o time que a gente já sabe que já está há algum tempo acomodado no famoso horário das 18h30 de domingo na Sport TV. Tanto quando joga em casa quanto joga fora, dá para a Sport TV passar esse jogo para a praça do estado em que o Santos faz parte. Acho que é bom ficar de olho nisso, porque acaba sendo uma diferença pequena, mas mostra um pouquinho, traduz um pouquinho... das opções de uma televisão que nem sempre é imparcial na hora de escolher essa tabela, né?
E vai estourar...
Ela não é nem um pouco imparcial, né? Totalmente parcial. Ela escolhe para botar nos melhores horários para a TV os times que vão dar mais audiência para ela. Se isso...
Eu acho que essa questão do horário das 11 horas, eu acho que como uma área que é um horário legal, eu mesmo todo domingo, quase todo domingo, agora eu vou pegar meu filho e vou na Javari, sempre vejo Juventus, domingo 10 da manhã... Você acaba o jogo, você ainda vai lá, come um canole, almoça, dá pra ver a família ainda, é um horário... Não é tão cedo pro cara madrugar, mas dá pra ele almoçar, curtir o domingo inteiro ainda. Agora, a questão do negócio que eu não consigo entender. Você, Mari, que tem um cabelo mais escuro que eu sou meio loiro, porque esse horário vai competir na Ásia com campeonato inglês, campeonato espanhol. Quer dizer, horário, se fosse na sexta-feira à noite, que desse sábado de manhã lá na Ásia, alguma coisa assim... Agora, esse horário que vai ser o jogo domingo de manhã é o horário que, como o Leandro me lembrou aqui, tem um jogo do espanhol, tem sempre um jogo do inglês, esse horário. Que você, quem viaja, está acostumado aí na África, na Ásia, torcem todo mundo para time inglês, né? Ou Manchester, ou Arsenal, ou Chelsea. Quer dizer, é um horário que é difícil para o futebol brasileiro entrar. Então, do ponto de vista do negócio, eu realmente não entendi. Esse horário aí, se a ideia é colocar o Brasil no mundo, já que o futebol brasileiro não é muito falado fora a seleção brasileira, esse não é o melhor horário.
Eu concordo com você, acho que é muito mais por uma questão interna mesmo. De repente alguém deu a ideia, sei lá, a Sport TV veio com os números dos jogos do Palmeiras, alguém soprou e vira mais um jogo aí para abastecer PFC, Premier, pacotes de restaurantes e bares que hoje é um negócio tão ou mais relevante do que a própria venda de ingressos, né? Como falamos, Grêmio e Ponte Preta jogam às 11 da manhã na Arena do Grêmio. E olha que loucura, eu tenho um amigo arquiteto que me lembrou...
Pra mim já é loucura aí.
Que é.
Eu não tenho amigo arquiteto.
Que os estádios, ele é projetado pro jogo à tarde, né? Então 11 da manhã pode ter aquela coisa do sol na cara do goleiro, né?
Provavelmente vai ter.
Tem esse negócio de, né, você não faz o estádio pensando onde tá o sol 11 da manhã, né?
O sol sempre se põe nas costas de onde a câmera da TV tá filmando. Isso
pois
quase
é.
Sempre acontece.
Dizem que a piscina do Carindé não foi projetada pro sol do meio-dia, assim, ela fica na sombra.
Que loucura. E nós que somos palmeirenses e lembramos do goleiro Sérgio, né? Que tomava gols olímpicos com frequência de boné. Tomou um gol olímpico do Corinthians jogando de boné no Morumbi e reclamou do sol. Eu nunca mais vi ninguém reclamar do sol naquele mesmo gol que se joga a bola... 70 anos.
Goleiros como o Sérgio, inclusive, quando não era o sol, era o refletor, né? Quer dizer, vai jogar de que jeito?
Pois é, é maluco. É, é maluco.
Olha, eu gosto muito quando rola cornetada retroativa.
Você acha que o Sérgio é incornetável também?
Não, eu não acho, mas vamos virar a página, né?
Tá, senão vou reclamar do Ney aqui.
O Sérgio é uma coisa superada na minha vida. Valeu, Sérgio.
O Bruno Winkler, que está nos ouvindo,
Flecha.
À espera da chegada do famoso Pedro... Ele informa que Barcelona e Real Madrid jogam uma vez por temporada no horário do meio-dia.
Perfeito. Boa, que é o jogo, é o jogo das 8 da manhã pra gente, né? É, jogam, se eu não me engano, o Real Madrid jogou em casa.
Isso é legal, é tipo Bernabéu. A virada cultural, que tem uma vez por ano, né? Essa é a semana do Barça.
Quase igual. 11.
Até a questão da temperatura, né? Nós estamos agora num tempo frio, jogar em Porto Alegre 11 horas é sossegado. Agora, pegar outubro ali, você pegar o Sport na Ilha do Retiro às 11 da manhã, aí não rola, né? Depende de como eles fizeram a tabela. Né?
Imagina, pegar o Juventude 11 da manhã num 15 de julho, assim, geadinho de madrugada inteira.
E vai estourar quando um time... Vai acontecer daqui a pouco, algum time vai jogar quinta às 9 e vai ser o jogo do domingo. Aí vai ficar a pé da vida porque, enfim, você já viaja sábado a menos de 24 horas do jogo. É. Vai virar uma coisa que vai ter reclamação, com certeza. Para falar um pouco da parte técnica do campeonato, Cruzeiro venceu dois campeonatos que perderam a graça muito cedo. Que o Cruzeiro disparou e não deu muita brecha. É, nos últimos dois campeonatos foram poucos aqueles jogos chamados de finais antecipadas ou de, enfim... jogos que decidem o título em meio a um campeonato de pontos corridos. Tá com essa pinta para esse ano? O que, que vocês acham? É muito difícil falar, né? O estadual é uma coisa difícil de prever. E vale lembrar que a gente tem não só a Libertadores, mas como as 7 rodadas durante a Copa América, que acabou desfalcando pouco, né? Mas não tem um Robinho no Santos, não tem um Elias no Corinthians. Já não dá para falar que é a mesma coisa, né?
Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. É bom para acompanhar o campeonato, mas eu não faço a menor ideia de quem está realmente forte no futebol brasileiro hoje. Eu faço alguma noção, apostaria um real, mas nunca 10 reais na força de nenhum time hoje.
O Cruzeiro, que foi o bicampeão, foi disparado, acho que ninguém discorda, disparado o melhor time nos últimos anos, tinha como craque o Everton Ribeiro. Isso é a prova provada de que o futebol está o Armagedon. O Everton Ribeiro...
Olha a corneta retroativa.
Não, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart foram os melhores jogadores do campeonato. Eles foram jogar onde? Na China e na Ásia. Não tem proposta. E não é errado, porque assim, ele jogou bem pro nosso padrão. A questão é, o Seedorf não tem mais mercado lá no Milan, ele vem jogar aqui se arrastando, ele é o melhor do campeonato. O Robinho, a terceira opção no Milan, tá encostado, vem aqui, acaba com o Paulistão. O Ricardo Oliveira tava parado. Eu acho que isso é a prova, sem pachequismo, nem complexo de vira-lata, que o nosso futebol tá muito ruim. O momento que o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart não são caras para completar o time, são os caras para fazer a diferença, eles saíram, o Cruzeiro desmininguiu, mostra o nível que nós estamos. Assim, o Palmeiras, já que nós temos dois palmeirenses aqui, todo respeito ao Palmeiras, eu vi times do Palmeiras da época da Parmalat, vi vários times, o time de 96 foi o melhor que eu vi do Palmeiras. Enfim, aí vem o Dudu, que fez 3 gols no Campeonato Brasileiro, parece que veio o Evair. Assim,
fraco,
não dá,
Dudu.
Não dá. E eu, sinceramente, não tenho a menor ideia em quem apostar nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que São Paulo, Atlético Mineiro, dependendo de quem cair fora na Libertadores, que tem isso aqui, eles não conseguem jogar dois campeonatos. Então, quem cair fora logo e começar desde o começo a jogar sério o brasileiro, eu acho que tem mais chance de levar aí.
Então, esperamos o Atlético Mineiro campeão brasileiro.
A gente falou o Campeonato não para para a Copa América, mas a Libertadores para, né? Então os times jogam agora, jogam semana que vem, jogam as quartas de final, e passam ali a Copa América, em tese, sem Libertadores. Mas como a gente já viu de tudo, é capaz de algum desses técnicos inventar uma intertemporada em Atibaia também, né? E deixar o Sub-20 no Brasileirão, sei lá, esse calendário muito parado dificulta um pouco as coisas, né? E no momento que o Santos, por exemplo, tá falando de tentar manter o Robinho, né? Paga um salário muito alto, você já perde o cara para 7 rodadas, né? O mesmo Elias no Corinthians, enfim.
Não, Elias pode ficar lá os 6 anos, não tá jogando nada.
Já fica na Copa América e já fica no Chile.
Tá numa, né? Má,
De repente, essa não é retroativa.
Saudade do Catanossi.
Fresquinha. Cruzeiro, então, é o atual campeão, mas pra gente não é nenhuma grande aposta, concordo com vocês. Rodrigo Borges, o que ventilam? É uma beleza o ventilam, né?
Eu adoro.
O que estão ventilando? Aí, na gringa, como diria o outro. Na gringa é sensacional.
O que estão falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro, é isso?
Esse é o tema. Você que manda
tá
a pauta.
Muito daí.
Você que manda a pauta, né?
Então, o que estão falando é nada.
Só não se fala disso.
Na verdade, a notícia mais recente aqui que eu consegui achar de futebol brasileiro é o fato de uma epidemia de dengue entre jogadores dos times paulistas.
E só cara bom de bola, hein?
Só cara bom de bola. O Guerreiro é o melhor jogador do Corinthians, pô.
Foi relevante esse comentário, mas só cara bom de bola.
Não, o Mosquito não dá uma errada.
É seletivo, Mosquito goleiro, ele sabe onde ele vai.
E ele não pica o Luciano.
Esse Mosquito é verdade, ele foi safado, porque foi Léo Cittadini, o Aranha, que é reserva. Quem foi nos... mas o de São Paulo é Michel Bastos.
Michel Bastos
é
o Guerreiro.
O Alckmin é santista. Você acha que rola um complexo aí, uma teoria da conspiração? Não?
Será que ele está se faltando?
Eu acho que dá para discutir. Mas olha, eu até por causa do tema do programa, eu procurei. Eu fiquei procurando notícias sobre futebol brasileiro, vi os canais especializados em esporte, e se fala absolutamente nada. E não é porque os Estados Unidos não falam de futebol, eles falam cada vez mais de futebol. No Sports Center da ESPN tem bloco de futebol e fala não só de MLS, porque a MLS não é o campeonato mais popular de futebol aqui, é a Premier League. Mas do Campeonato Brasileiro não se fala absolutamente nada. Isso diz muito, é mais ou menos como o que o Vitor acabou de falar, o nível técnico é muito baixo, jogadores que não rendem mais fora do Brasil, são gênios nos gramados do Brasil, e desperta pouco interesse. Eu estou tentando descobrir se alguma emissora vai transmitir algum jogo que seja em VT por aqui, mas eu acho que não. Das grandes emissoras esportivas ou não esportivas, nenhuma delas vai transmitir. E é um produto muito mal vendido, né? Eu não gosto muito de usar esse termo produto para o futebol, porque é um negócio que a gente trata de outra forma, como paixão. Mas é fato, né? Se você está vendendo, é um produto. E por aqui, a repercussão que se fala é próximo de zero.
É um produto muito ruim e muito mal vendido, né? Acho que as duas coisas juntas acabam prejudicando muito. E acho que a seleção não está bem, também influencia enquanto os outros países prestam atenção na gente. Acho que se você tivesse um título mundial para o Brasil, talvez estivessem falando um pouco mais do que acontece no futebol aqui. Acho que agora a única coisa que eles querem saber é quem que joga aqui que vai jogar a Major League. Né?
Domingo eu estava no meu prédio, na minha República da Zona Leste, graças a Deus, estava jogando bola com meu filho. Ele estava com a camisa neutra. Tinha 2 meninos com a camisa do Corinthians e tinha mais 5 meninos jogando na quadra. Tinha 2 do Real Madrid, 2 do Barcelona e uma não lembro agora se era Chelsea ou Manchester United. Eu acho que isso diz muito do que nós estamos vivendo. Assim. Eu, quando era moleque, eu lembro da minha primeira camisa que eu tive, uma camiseta cinza que eu falava que era do Solito. O moleque queria jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, assim... Isso não é lá fora, o reflexo já é aqui, porque o jogo é completamente diferente. Eu que trabalho com futebol, é a minha vida, eu amo isso. Eu levei meu filho 2, 3 vezes no estádio, porque é difícil você conseguir levar num jogo grande. Antigamente você não podia sentar do lado, agora você não pode usar o metrô no mesmo dia. Então minha mulher vai para Itapecerica, onde mora minha sogra, eu falo, eu tenho que olhar antes na internet se tem jogo do São Paulo, para ela falar assim, não põe a camisa do Corinthians, moleque, ele vai passar em frente ao Morumbi e vai apanhar. Então acho que isso tá matando uma geração de torcedores. Nós estamos discutindo aqui pay-per-view, horário de televisão. Isso está matando uma geração de torcedores. Porque eu me apaixonei pelo Corinthians com meu pai me levando no estádio. E o mesmo vale para palmeirense, flamenguista, gremista, assim. A geração sofá, para ver na televisão, o jogo do Arsenal, do Chelsea, o jogo é muito melhor que o jogo do Corinthians que do Flamengo. Então nós estamos matando uma geração que daqui 10 anos eu não sei o que vai ser os estádios.
É, isso tem muito a ver que o Vitor está falando, tem muito a ver com a série geração PlayStation que a gente publicou semana passada no Esporte Fino. E eu lembrei agora que no meio desses textos tinha a rede Centauro de artigos esportivos. Das 10 camisas infantis mais vendidas em 2014, só 4 eram de times brasileiros. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Flamengo. 6 de times internacionais. A mais vendida era do Barcelona. É, e no meio deles, Chelsea. É, ou seja, times que não têm nenhuma conexão com o Brasil, eles estão tomando espaço, porque... Exatamente como o Vitor falou, são torcedores de sofá, que a gente não está nem criticando, porque é muito difícil para um pai, muitos pais não têm mais coragem de levar filho em estádio, quanto mais liberal um filho de 14, 15 anos para ir sozinho, e esses meninos, meninos e meninas, crescem vendo pela TV, e pela TV o Corinthians é exatamente como o Arsenal, como o Real Madrid, é a mesma coisa, você não tem nenhuma ligação afetiva. E aí você escolhe o quê? Você escolhe quem está jogando melhor, quem você vê os melhores jogadores, quem... É uma geração e eu não sei se... Eu honestamente não sei se isso tem volta.
E tem uma outra linha aí, né, Rodrigo, Vitor, amigos, assim, se acabar a violência, numa hipótese impossível, utópica de mundo, acabou a violência, está todo mundo seguro, e o pai que tem um filho de 14 anos pode... levar o filho ao estádio em segurança. Aí ele vai esbarrar no outro problema que a gente tem hoje, que
tá
é o dinheiro.
Caro, né? Tá caro.
Que é o dinheiro. Ele não vai conseguir levar o filho pro estádio. Tampouco, moleque, eu comecei em estádio de 13 para 14 anos, sozinho. E eu conseguia. Eu não tinha dinheiro para um sorvete, mas deixava ele tomar 2 sorvetes e comprava o ingresso. O moleque hoje de 14, 15 anos não consegue virar sócio-torcedor, porque não tem nem idade para trabalhar, para ter dinheiro.
Não tem cartão de crédito aqui. Não...
Exatamente. Então, não consegue pagar 100, 120, 80 reais, que seja, no ingresso para jogo. Então...
O jogo das 8 virou às 9, das 9 virou das 10. Eu ia para o Morumbi com um busão da Erundina, que saía da Pinacoteca de graça. Você ia e voltava no estádio. Quer dizer, tinha confusão, mas era aquela confusão aceitável, né? E era clássico para 100 mil, 90 mil. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, sempre dava esse público. E as confusões eram confusões assim quase folclóricas, né? Hoje ficou impossível mesmo.
E tá mais caro, mas não acompanha a qualidade técnica, né? Esse também é um problema muito sério, né? Que a gente vira e mexe fala isso aqui, né, no programa. A gente fica debatendo regulamento, calendário. Mas quando jogava Edmundo, Marcelinho e Raí, você aguentava, né? Podia ser uma zona, tinha repescão. Não tô defendendo que o regulamento seja uma zona. Mas assim, quando a gente começa a debater muito assunto paralelo ao jogo... É porque o nível também não está lá essas coisas e é talvez um dos grandes pontos da discussão atual sobre a elitização, né? Se o ingresso tiver uma fortuna, mas estiverem jogando só seleções mundiais aqui, você não tem dinheiro para pagar, você vai falar, ó, mudou, né? Coisa mudou. Mas não temos nem o maior campeonato, nem o ingresso mais justo e a televisão, de fato, protagoniza a discussão. Esse domingo já está claro, né? Vai passar um Cruzeiro e Corinthians... de times reservas no Pantanal, então ela não tem...
Será que vai ter o show da Juma no intervalo? Assim?
Vai ter um show do Péricles no final do Parque Antártica, que é o nosso, sei lá, nosso...
Ele cantou, Péricles, doblete do Péricles, ele cantou na abertura do Campeonato Paulista, no Palmeiras e Audax, e vai cantar agora no primeiro rodado do Brasileiro também.
Já virou o standard também.
Periclão...
E acho espantoso também que toda essa... Esse novo modelo de futebol criou também o torcedor de renda, né?
Sim.
O torcedor que sai lá, 3 milhões, não sei o quê. O torcedor aplaude, porra, 3 milhões. Meu time ganhou do seu de 3 milhões a 2 milhões e 100 nesse fim de semana.
Tá tendo aqui em São Paulo, você que tá na gringa aí, como disse a mim, Rodrigo. O Palmeiras goleando o Corinthians de virada e o Avante tá na frente do fiel torcedor. Isso aqui, o bicho tá, ninguém mais discute se o Viola é melhor que o Evair. Quem mais provoca mais, se é o Paulo Nunes, se é o Dinei. Agora a discussão é que o Avante vende mais ingresso que o fiel torcedor. E quem mora na Zona Leste, o shopping mais playboy que tem é o Anália Franco. É mais barato você com a sua mulher, 2 filhos, no Anália Franco comer e vir no cinema do que no jogo do Corinthians, que era o time do povo. E quem é palmeirense, for na Zona Oeste, sai mais fácil ir no Bourbon, que é um shopping de classe média alta, do que levar dois filhos no estádio. Então, pode fechar o mundo.
Tá, e a discussão, você brincou aí com a coisa do Viola, do Paulo Nunes, tá tão deturpado que a discussão técnica do futebol tá virando uma coisa meio passada mesmo, né? Você não ouve muito mais aquela coisa do... o lateral não sabe cruzar, ou, não sei, esse cara não tem perna esquerda. Essa discussão técnica, que era a discussão mais óbvia, né?
Acabou.
A gente tá acabando sendo tomado por esses assuntos...
Crefis e caixa.
Tava falando ontem.
Juiz com patrocínio.
Tava falando ontem com você. Vai ter jogador daqui a pouco? Tá, vou falar o nome que eu falei, o Dória. Ele vai chegar aos 30 anos, vai falar, o Botafogo, o time era muito fraco, aí que foi rebaixado, mas eu não tive culpa. Depois fui jogar no Olympique, o técnico não quis saber de mim. Aí cheguei no São Paulo, puxa, muitas lesões. Aí eu fui pra Alemanha, putz, eu não me adaptei à comida. Aí fui pro Japão, pô, meu intérprete se suicidou. Aí eu voltei pro Grêmio, pô, o técnico não gostou de mim de novo. Você vê se o cara tem 30 anos, eu nunca fui questionado tecnicamente, ele sempre teve um motivo pra não jogar.
Pois é, a cobrança
foi
técnica...
Foi sendo contratado por times, time Exato. Atrás de time, né?
Pois é. E mesmo a preparação do jogador, né? Isso tá sendo muito pouco falado. A gente cresceu com aquelas histórias, né? De, o Cafu ficava treinando cruzamento com o Tele até aprender, né? Hoje tá... A rotação, né? O mercado tá tão soberano por sobre os jogadores que não faz mais tanta diferença... Até porque também, a gente está falando do menino que usa a camisa do Barcelona, do Real Madrid, talvez é tão sufoco para ele torcer hoje para um Palmeiras, para o Corinthians, ele tem tão poucos motivos para se apegar.
Ah, mas olha, eu sou de 77, tenho muitos amigos palmeirenses que encararam os anos 80 ali, que foi os anos da fila,
mas aí...
com orgulho, os corintianos que eu não peguei, mais antigos, ficaram na fila ali orgulhosamente. Quer dizer, hoje em dia o cara perdeu um jogo e já não é mais, já tá tudo errado. Eu acho que falta também torcedor, mais torcedor, assim.
É Sim. difícil sofrer em HD, né?
Complicado. Assim,
eu ia pra escola e, assim, outra coisa que me irritou muito como corintiano, tô falando agora como corintiano, nunca separo, né? Mas, enfim, o rival do Corinthians sempre foi o Palmeiras. São Paulo, Santos, tudo respeito, o rival do Corinthians é o Palmeiras. Poupar um time do Corinthians numa semifinal contra o Palmeiras, pra um jogo que já tá classificado, é uma falta de respeito à história do Corinthians. Podia perder pro Palmeiras com um time completo. Perder pro Palmeiras 200 mil vezes, já ganhou. É um clássico. Agora, assim, a falta de ideia, de noção do que é um Corinthians, do que é um Palmeiras. Já assistiu o Boleiros do Hugo Giorgetti para entender que mundo que você tá vivendo? Que tá faltando, assim, agora se discute secar, desgaste, assim.
Olho nela!
Assim... eu acho que falta um pouco disso. Não é torcer, não. O jogador muda de time. Não é questão de... Mas é pelo menos conhecimento histórico. Assim, a importância que o torcedor do Corinthians dá para uma... E a festa que o torcedor do Palmeiras fez. Eu tava no estádio. Eles não iam embora nunca. E você vê na televisão depois, a semana, a reação das pessoas. Foi uma vitória que durou uma semana pro palmeirense. Uma vitória que nem foi vitória, foi um empate. Então, se a patrocínio tem esse valor todo, a vitória, a derrota, não é possível que o técnico poupe o time. Em maio, jogou metade com o time reserva. Esse tipo de coisa que eu não aceito no futebol.
Já que não temos nenhuma responsabilidade sobre palpites, eu quero frisar isso, porque cobram comentaristas por causa de palpite. O cara falou que não sei quem ia ser campeão, meu palpite, velho. Palpite, não tem obrigação de cumprir teu palpite. Palpite, então. Quem vai levar essa jossa daqui... 800 mil rodadas, 400 intervenções do STJD e 1000 jogos às 11 da manhã.
Internacional e Porto Alegre.
Cravando?
Palpite.
O fim da fila?
Vai ser mais legal.
Que beleza. E vocês, Mariana, Vitor?
Cara, eu não tenho a menor ideia. Eu espero que seja o São Paulo, mas agora eu não tenho a menor ideia.
Olha, como eu não tenho a menor ideia, eu vou no Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Vai, Corinthians.
Né? Sensacional. Rodrigo Borges.
Eu vou de Inter se o Inter não for campeão da Libertadores.
Mas
se o Inter
sempre tem uma
Libertadores,
vírgula, né?
No Corinthians.
Não, mas sempre uma vírgula. É palpite, palpite.
Mas desde 80 vocês comentaristas, que eu não sou comentarista, né? Vocês apostam no Inter, hein?
Mas espera um pouquinho. Eu nunca. Eu sempre aposto no Inter em sétimo lugar. Mas esse ano eu acho que vai. Agora, mas tem a história da Libertadores, é inevitável. Time brasileiro ganha a Libertadores, bom, o ano tá ganho, então não precisa fazer mais nada, vamos esperar o Mundial de Clubes, é isso.
Vai vir tranquilo, esse Mundial vai ser bem tranquilo, com Real Madrid, Bayern, Barcelona voando, e vai ser uma beleza.
E outra, né, o Javier Clemente disse antes da Copa de 98 que nunca apostaria, ele era técnico da Espanha, ele falou, não aposto no meu time, se eu perder a Copa, pelo menos eu ganhei a aposta. Então, não olha, se aposta no próprio time. Muito bom.
Paulo Júnior, o perfil arroba saber menos do Twitter, o arroba saber menos poderia arroba, mandar o nome, né? Estranho você falar o saber menos está perguntando. É, considerando a atual fase, os times paranaenses são os mais propensos ao descenso? Interrogação.
Ao descenso. O Atlético Paranaense lutou para não cair, né?
Mas jogou com, jogo com o Sub-23, aquela coisa de poupar, porque o Petralha é brigado lá com o campeonato. Não era o time, né? Mas já caiu fora na Copa do Brasil pro Tupi, eu acho que é uma boa aposta aí.
E o Curitiba perdeu a final num 5-0 agregado pro Operário. Eu não sei, eu não acompanhei tão de perto o Paranaense, obviamente, mas acho que o Curitiba tem... Me parece ter time para fazer uma campanha razoável ali de novo.
Eu acho que os catarinenses... Bom, desde que eu sou um dos poucos jornalistas que sou radicalmente contrário aos pontos corridos, sei que sou minoria.
Maioria. Aqui é maioria.
Aqui, então, eu detesto isso aí, eu acho isso uma fruinice, assim, enfim, que é justiça ver. Mas enfim, na época do mata-mata, daria para um Ceará, um Bahia, um time com torcida ali jogando em casa, chegar agora com dinheiro. Cada vez mais os grandes centros, é difícil sobrar. Os times do Nordeste, Sport, Santa Catarina, que não tem como competir, TV, grana, não dá, e futebol é dinheiro, não dá para montar time para competir com Corinthians, São Paulo e Palmeiras, quer dizer.
E além da estrutura do campeonato de pontos corridos, conta também a nova divisão de TV, né, Vitor?
Não, exatamente, entrei na TV. A TV, já, a divisão do dinheiro é absurdamente diferente, e o que faz sentido até, né? Porque assim, o cara para anunciar na Globo é um preço, no Jornal da Cultura é outro, né? O cara não vai botar no Chapecoense o mesmo valor do Corinthians. Eu acho que o tamanho da distorção está exagerado. Isso vai fazer mal pro futebol brasileiro a longo prazo. Mas que vai ter essa distorção sempre vai existir, não tem jeito.
Caem Avaí, Joinville, Atlético Paranaense e Palmeiras.
E o campeão, você não aposta no campeão.
O campeão é o Fluminense. Depois que aconteceu com o Fluminense português, eu torço pro Fluminense ganhar todo ano. Que eu espero o Fluminense em 30 títulos seguidos. Aí acontece logo o hecatombe e começamos do zero, um brasileirão igual da Arena, sabe? 800 times, 80 grupos de 10.
O Everton com 65 anos falando, não, eu não poderia imaginar que aquela entrada em campo fosse causar isso.
Não, sensacional, 80 grupos de 10, repescagem, pego da Série B, volta João Avelange, que campeonato,
classifica
que nível.
Classifica pro Renda.
Que nível, João Avelange.
E aí termina com o Remo, que veio da Série D subindo, surpreendendo e ganhando o título.
Pois é, mas não gostou, isso ganha. Tem uma justiça muito simples, o Rodrigo Borges, a bola é a mesma e o retângulo é do mesmo tamanho. Quando você chuta mais que o outro, você é campeão. Tem muito pra onde correr.
Esse negócio de justiça, o Santos em 2002, ficou em oitavo, não é isso? Aí ele pegou São Paulo, matou São Paulo nos dois jogos. Ganhou do Grêmio e depois ganhou do Corinthians nos dois jogos. Qual que é a injustiça? É assim, pra mim injustiça é quando o juiz rouba.
Pois é.
Corinthians foi lá, fez melhor campanha, não é o problema dos outros. Enfim.
Achou ruim, ganha de mim. Achou ruim, ganha deu.
Classificam oito? Classificam oito, meu amigo. Você ficou em oitavo? Você classificou igual, velho. Tem.
Agora fazer vestibular, né?
Não, se
você passou em 28º, você não pode ver todas as aulas.
Vai sentar na frente, meu. Passou em 20º.
Não, e aí eu faço uma coluna diária no jornal. Aí o Cruzeiro é campeão em agosto. Aí você fica 4 meses falando pro leitor, vai lá no estádio, fica em 4º lugar. E assim, uma coisa que eu acho difícil é a gente importar cultura. Nós temos uma cultura de campeonato estadual que transformou times pequenos e médios em times grandes. Então, em Curitiba, o Paraná e o Atlético e o Curitiba são grandes. No Sul os dois são grandes mesmo, mas no Santa Catarina, o Figueirense e o Avaí. Na Bahia, do Babavia e por diante. Aí você pega um brasileiro, nos pontos corridos, o Botafogo não vai ganhar nunca. O Vasco de hoje, o Vasco tem camisa, tem time, tem torcida para voltar aos grandes tempos. Mas hoje o Vasco vai começar um campeonato, você está jogando a quinta torcida no lixo. O Vasco sabe que não vai ser campeão brasileiro. O Flamengo muito dificilmente vai ser campeão brasileiro. Quer dizer, você pega duas torcidas gigantes e já fala pra eles assim, ó, vocês vão brincar de 8º a 9º, assim. E na Copa do Brasil com esse mesmo time, o Flamengo foi campeão faz 2 anos e o Vasco há 3 ou 4, quer dizer. Eu acho que isso faz diferença no interesse do torcedor.
Concordo, e o mata-mata vai voltar e vai ter uma festança aqui na Central 3, salgadinho, cerveja.
Pra gente fechar sobre o brasileiro, assim, que a gente agora vai falar sobre os destaques da semana no Esporte Fino, o Twitter Lusa Brasil mandou um abraço pro Vitor Guedes e mandou dizer Se a sua piscina, a piscina da sua mansão, também tá contra o sol, ela tá. O pessoal do Lusa no Twitter aqui tá bravo com você.
Não fica bravo, foi só uma brincadeira. Tá, eu chamo Guedes, sou filho de Trasmontano. Não fica bravo comigo, Lusa.
Tá vendo?
Viva a Lusa também. A gente vai falar muito de Série C aqui.
Vamos ver se com o Rosenberg a Lusa volta. Eles estão apostando que o Rosenberg, que foi um cara que responsável por algumas coisas ruins, mas muitas coisas boas no Corinthians, no marketing, está com um projeto aí, segundo ele, a Lusa vai disputar Libertadores 2020. Isso eu não acredito, mas a Lusa voltando para a Série A e sendo a quinta força do Paulistão, eu acho que já vai ser uma grande coisa.
Eu vi isso daí, achei uma loucura a cronologia que ele fez, Libertadores em 2020. Passar pelos textos que foram os destaque no Esporte Fino. Essa é ótima, né? Os textos que foram destaque. Começando pela Mariana Lajolo, que escreveu... falou do Arthur Zanetti. Eu assisti o Mundial de Ginástica Artística. Muito legal, viu? Gostei bastante. Apesar de um certo... Enfim, um certo oba-oba na transmissão, né? Que é um
também chato. Conhecido como Copa do Mundo, né?
Porque... Ah, é o Copa do Mundo? Perdão. Porque... O esporte já tem nota, né? Então, para quem não acompanha direito, é difícil você entender, né? Que diabos valeu 0,1 a mais. E quando o narrador e o comentarista ou a comentarista ficam torcendo pro brasileiro, é mais difícil ainda de você entender, né? Porque a gente fica numa coisa de que se o cara perde é injusto. Se ganha, a apresentação dele foi maravilhosa. E eu confesso que tive vontade de entender um pouco mais a coisa da nota, mas conte a história, Mariana Lajolo. Arthur Zanetti... Abre aspas, não queremos apenas algumas vagas, e sim a equipe toda na Rio 2016.
Não, antes de entrar no texto, na sexta-feira eu estava assistindo as eliminatórias em casa, na mesma emissora que você, com a mesma comentarista que eu, de quem
que
eu
drama,
sei que
né?
Você está falando.
Que pena, cara.
E eu assistia uma série, o cara fazia um exercício e eu falava, nossa, muito ruim. Ela, nossa, muito boa a série. Aí o cara, na sequência... Muito boa a série. Um tirava 10, o outro tirava 18. Eu queria entender qual era o critério de boa,
foi,
né?
Foi tipo o Popó na luta do Mayweather. não, o Pacquiao tá arrebentando. Eu tomo um cacete.
Mas... E esse, só falar uma coisa sobre essa questão das notas, porque o critério de nota mudou há alguns anos pela Federação Internacional de Ginástica, que me parece uma coisa assim, você que é leigo... Você tem que continuar sendo leigo. Porque de 0 a 10, você ainda é capaz ali de compreender a lógica. Agora, o Zanetti fez a melhor nota da vida dele, 17,050. O que, que isso
faz
quer dizer?
Faz nenhum sentido, né?
Para você entender o que significa, tinha que vir com uma explicação de o que, que é a nota, quanto seria uma nota boa ou não. Eu concordo com você, de 0 a 10 era bem mais fácil para as pessoas entenderem.
Mas mandou bem o Zanetti no que falou?
O Zanetti,
que...
assim, eu nunca tinha assistido o Zanetti ao vivo, é impressionante, o cara é muito bom. O evento foi legal, mas o nível técnico não era tão alto assim. Os brasileiros ganhando esse monte de medalha, se você bota no Mundial, não ganhava medalha nenhuma. Acho que tem que ter um parâmetro que sim, foi um evento importante, legal, um desempenho bom, mas não coloca nenhum desses caras que ganhou medalha, tirando o Zanetti, como candidato
era a... Era um pan-americano, Mário, você que entende do assunto.
Oi?
Era uma espécie de pan-americano?
Era uma espécie de pan-americano, com alguns atletas bons, outros muito ruins, dava até vergonha, mas enfim. Agora, o legal que eu achei que o Zanetti falou é que a ginástica masculina, que sempre foi meio o patinho feio ali da ginástica, todo mundo sempre falou das meninas e investiram muito, seleção permanente e tal. Enquanto estava todo mundo dando atenção para elas... Cada carinha foi lá devagarzinho fazendo seu trabalho. O Zanetti, o pai dele, fazia argola para ele treinar. E agora a gente chegou com uma quantidade de garotos muito boa. E a meta deles é classificar a seleção masculina pela primeira vez para a Olimpíada. E a gente só levou ginastas em provas individuais. O que vai ser um feito impressionante, assim, para um período tão curto de evolução desses caras. E eles me parecem... Se não é real, eles disfarçam muito bem, que eles são um grupo bem unido, assim. Os caras torcem, um estão torcendo pelo outro, se ajudam. O Diego Hipólito foi superado por um moleque de 18 anos e parecia que ele que tinha ganhado a medalha e não o cara, ele estava super feliz e tal. É uma geração muito interessante, assim, para observar. Espero que eles consigam aguentar a pressão que vai ser agora o oba-oba de comentaristas e afins, colocando os caras muito para cima, mas...
E pior que é uma situação que o cara fica dividido, porque por um lado, o Arthur Zanetti, ele precisa de mídia, né? Ele tá num esporte que tem um reconhecimento muito pequeno e isso impacta em patrocínio, em condição de treinamento e tal. É, por outro lado, deve ser difícil pro cara passar agora esse ano nesse oba-oba de tudo que vai envolver a pressão para ele ser campeão, né? Desde capa de revista, especial de televisão, e toda aquela coisa que a gente já sabe, né? De conhecer a família dele, de entender como ele tá treinando, e o menino que quatro anos atrás chegou lá e ganhou e pronto.
Né? Vai ser o Medina de Colan.
Né? Pois é.
Exatamente. Mas, assim, é muito chato para todos os atletas que vão para a Olimpíada agora, esses que têm, principalmente os que têm muita chance de medalha, vai ser um ano difícil de muito compromisso, muita gente em cima, muita pressão. Agora, acho que a coisa da pressão para ser campeão, o Zanetti já aprendeu a lidar, sabe?
Ele
acho
parece
que
ele
é um
muito
cara,
sóbrio, né? Tranquilo.
Ele é... Eu fiquei impressionada com o quanto ele é centrado e focado, ele sabe o que ele tá fazendo.
Já oposto do Diego Porto, né?
Então, o Diego é um caso curioso, assim, o Diego já foi muito...
Se fosse futebol, ele era pipoqueiro.
É, ele já foi muito desequilibrado emocionalmente, mas ele aprendeu, assim, outro dia eu li vi uma declaração dele na TV, num programa, ele falou, eu caí duas vezes na Olimpíada, uma vez de bunda, uma vez de cara, não tem coisa mais humilhante que isso. E ele falou que durante muito tempo ele ficou mal, mas que agora ele conseguiu botar a cabeça no lugar e entender que foram erros, que acontece, que ele estava bem preparado. Tá? Acho que ele encontrou um equilíbrio ali. Ele só está com um problema de o corpo dele não aguenta mais. Acho que o Diego está...
Agora, eu que acompanho ginástica, entendo nada. Pouco que eu sei de ouvir aquela comentarista, ou seja, continuo não entendendo nada. É, eu só lamento, não só na ginástica, como tudo, sou um repórter que cobre futebol, basicamente, então também sou responsável por essa cultura monotemática. É no esporte como a ginástica, que tem um atleta como a Laís, que tem que fazer uma coisa meio bizarra no gelo, e fica tetraplégica, sem o menor apoio, e quando tem notícia é porque ela resolveu dizer que é gay, ou já foi gay, uma coisa assim. Então, assim, uma coisa... Ela é uma atleta de elite, né, no esporte de elite, não sei o nível dela, porque não é a minha especialidade, que vai participar de um campeonato de inverno, quer dizer, uma coisa meio... que não é o esporte dela, uma coisa meio bizarra, e ela se machuca e não tem nenhum apoio, pelo que eu li, do COB, de nada, e quando tem alguém dando entrevista é pra ela falar que é bissexual, que é gay ou algo assim. Eu acho isso há dois anos da Olimpíada, menos de, aliás, um ano, né, da Olimpíada, mano. E a ginástica, não é, dos esportes poucos falados, é um dos mais falados, né? Tem coisas muito menos faladas, tem aquela menina ali do... aquela pernambucana, esqueci o nome dela, que eu achei ela a melhor brasileira na última Olimpíada.
Tentáculo
moderno, uma coisa assim, que é uma história tão legal. Enfim, então quando a gente... Quando tem matéria, não é de pessoas especializadas, são as pessoas como eu, que não são da área e não tem condições de trazer ao público algum conhecimento. Isso é ruim pro esporte.
Leandro Yamin já me avisa do estouro do cronômetro. Ainda você pode ler no Esporte Fino União e Briga por Posições, os segredos da evolução da ginástica masculina. Outro texto da Mariana, um pouco anterior a esse papo. É isso, né? Do final de semana também, do dia 3.
Ali é a mesma ideia do que eu estava falando, dessa uma seleção unida e que pode... Ao contrário das meninas que ficavam se matando e se alfinetando, os caras resolveram unir forças para tentar chegar na Olimpíada juntos.
E duas mais fresquinhas, Mundial de Revezamento traz frescor ao atletismo e vagas olímpicas, texto da Amanda Romanelli. E o desabafo de Bruno Winkler, Tite expôs Corinthians na TV antes da hora e se perdeu. Eu te dizia, Leandro Amin, Ivan Moré é uma zica. Como é que você abre teu caderninho pro Ivan Moré? Começou a dar tudo errado, ele não ganhou mais, desde que abriu o MacBook e o caderninho, e começou a dar tudo errado.
Eu também tenho problema com me perder e televisão, mas é porque eu não sei que canal eu tenho, que canal que eu não tenho no meu pacote.
Mata, né?
E o zapping é lento, e quando eu vejo, eu tô há 10 minutos, não sei o que eu tô assistindo mais.
Pois é, tem Discovery e não tem Gazeta, né?
É uma loucura. Não, e tem Animal Planet HD e não tem as não HD.
Pois é.
E aí, enfim.
Você assiste Animal Planet não HD?
Então, de que adianta?
Não, mas você não vê a língua da cobra?
Não adianta.
Não, o Animal Planet tem que ser
HD, né? É.
Como era a vida com o Animal Planet sem HD, né? Bons tempos. Leandro Yamin, valeu!
um grande abraço, viu, Paulo Júnior? E fica aí, né, a biografia do Lance Armstrong, um bilhete da Aviação Cometa, um VHS com dicas de Solange Frazão ou um cachecol da Fulham Brasil?
São meus presentes dedicados a Rodrigo Borges. Ô, Rodrigo Borges, passa pela efeméride, porque estouramos o tempo, e se despeça. Boa noite.
Cadê?
Caiu?
Rodrigo Borges.
Vou tentar resgatá-lo.
Ele é pragmático.
Estourou o tempo e foi embora.
Não tem hora extra com o esgrimista da notícia.
Oi.
Estão me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Sim. Era uma sabotagem.
Não. Despedida e efeméride, Rodrigo Borges.
Eu estava dizendo que valeu pela presença do Vitor, com quem eu trabalhei no lance, e é companheiro de Zona Leste, porque afinal de contas lá eu nasci, lá eu morei, e publica ótimas fotos de comida, eu recomendo.
O Vitor é contra
gourmet, não tem uma foto de comida gourmet nos perfis dele em redes sociais. E a nossa efeméride é uma homenagem a você, né, Paulo Júnior? Como você pôde ver no roteiro, a Aviação Cometa completa 57 anos hoje. A Aviação Cometa que mora no seu coração, certo?
Sensacional. Eu vou lá no Tietê comprar uma passagem. Só comprar, tirar uma foto e jogar fora. Valeu, Rodrigo.
Valeu, gente. Até semana que vem.
Mariana, boa noite. Valeu mais uma vez.
Valeu, gente. Boa noite.
Vitor Guedes, das caneladas do Vitão, valeu, até a próxima.
Foi um prazer, abraço pro Rodrigo e pro Bruno Winkler, grande, equilibrado Bruno Winkler.
Bruno Winkler, a flecha do...
Atômica do Cerrado.
A flecha atômica do Cerrado. Rodrigo Borges, o esgrimista da notícia, são eles. E Fábio Chiorino, ausente, hein? Faz tempo
ausente,
que não vem.
Ausente, o Himalaia da palavra.
O Himalaia. E qual que era a Mariana?
A Mariana é a lareira olímpica.
Lareira olímpica. Sensacional. Programa Esporte Fino chega toda quinta-feira às 20h30 da noite. Então, até a semana que vem.
Indecision clouds my